Hoje estamos recebendo aqui a doutora Rosane Pereira Urfon. Ela é promotora da 2ª Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Doutora Rosane, muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço.
Doutora, qualquer mulher pode sofrer algum tipo de violência no relacionamento?
Sim, na verdade, esse tipo de violência doméstica, ele não escolhe classe social, instrução que a pessoa tenha, enfim, ele pode acontecer entre ricos, pobres, qualquer tipo de etnia, classe social, enfim, instrução, né? Então, não existe, esse tipo de violência, ele não escolhe a vítima que vai acontecer.
Aquela coisa que muita gente imagina de que está restrita a uma classe social, não existe.
Não, na verdade, o que acontece? Infelizmente, quem procura mais as autoridades competentes são as pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais baixa. Então, aquela pessoa que tem uma condição financeira que seja melhor no país que a gente vive, tem medo, tem vergonha de procurar a justiça, as autoridades competentes, para não se expor. E daí fica naquele ciclo vicioso de violência às vezes por anos e, pior ainda, às vezes os filhos presenciando todo esse tipo de agressão em casa.
Tem muita mulher que sofre isso, doutora?
Tem, e que não procura a justiça, que não procura as autoridades competentes. Aqui a capital, para você ter uma ideia de registro de inquéritos policiais, nós temos aí em torno de 11, 12 mil inquéritos policiais. Além desses inquéritos serem poucos, muitas ofendidas, muitas vítimas, elas registram um boletim de ocorrência, elas pedem as medidas protetivas e não demora muito, elas desistem. Elas abrem mão das medidas protetivas por uma série de razões. Às vezes, estão sendo ameaçadas pelo próprio agressor, que determinam que elas se dirijam até, no caso, a Casa da Mulher Brasileira, e lá elas retirem essas medidas protetivas. Isso é uma pena. Elas procuram a justiça, elas procuram a delegacia, mas em um segundo momento elas acabam retirando essas medidas protetivas. Então, o número é baixo ainda. Se você considerar que é a capital do Paraná, é baixo ainda.
Tem um número aqui de que uma a cada 5 brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica. É um número muito alto, doutor.
É muito alto. A maioria não procura as autoridades competentes. Prefere continuar com esse ciclo de violência em casa.
A gente tem o velho ditado no Brasil de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas quando alguém, hoje, neste cenário atual, quando alguém vê que está havendo algum tipo de agressão, algum tipo de violência, algum tipo de comportamento abusivo de alguém da família ou de algum vizinho, pode denunciar?
E deve denunciar. Deve ligar para as autoridades competentes, para a Polícia Militar, 180, e denunciar sim. Porque o que acontece? O entendimento já pacificado no Supremo é no sentido de que a lesão corporal, quando há laudo realizado no IML, a ação penal é pública e incondicionada. Então, não depende da vontade da vítima. Então, a vítima está sendo agredida ali, alguma pessoa, alguém percebe que uma vítima está sendo agredida nessa violência doméstica, ela deve denunciar, porque ação penal pública é incondicionada, então não depende da vontade da vítima. Então, existindo elementos, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o agressor será denunciado mesmo que a vítima não queira. É o entendimento do Supremo. Além disso, tem as vias de fato. A vítima ela é agredida e, por alguma razão, ela não comparece até o IML para realizar o exame do corpo de delito. Mesmo nesse caso de vias de fato, o meu entendimento, considerando a minha independência funcional e considerando toda essa sistemática da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, eu denuncio. Então, o agressor é denunciado mesmo por vias de fato, mesmo que a vítima não queira, porque eu entendo que é uma ação penal pública incondicionada. Então, isso aí é uma forma, as pessoas de fora, ajudando que as autoridades competentes, elas processem isso, chega até ao conhecimento da autoridade competente, é uma forma da própria vítima se conscientizar e, de repente, procurar ajuda.
Doutora, tem quem diga que essas agressões, esse comportamento abusivo, é culpa do álcool, das drogas e do ciúme. esse tipo de argumento é válido?
Não, na verdade não é isso aí. Às vezes é uma justificativa que o agressor usa para praticar essa violência doméstica contra a vítima. Ele vai continuar usando essa desculpa e vai ficar esse ciclo vicioso.
Por que que as mulheres ficam tanto tempo dentro de uma relação violenta?
Tem vários fatores. Na verdade, às vezes é a dependência econômica, às vezes é a vergonha que a pessoa tem de trazer isso até as autoridades competentes. Às vezes é por culpa que ela sente, a própria vítima sente, achando que tudo que acontece ali é culpa dela, alguma coisa errada que ela tenha feito no relacionamento. E não é, ela não tem culpa nenhuma, a culpa é do agressor. Então ela sente esse remorso, essa sensação, esse sentimento que alguma coisa não deu certo o relacionamento, não está dando certo o relacionamento, porque ela fez alguma coisa errada, mas ela não fez nada. Na verdade, é o agressor que manipula essa vítima de uma forma tão absurda que ela se sente culpada. Ele faz todas as manipulações possíveis. Às vezes, a idade, a diferença de idade, essa dependência econômica, tem uma série de fatores que a vítima acaba não levando ao conhecimento da justiça esse tipo de agressão em casa.
A gente ainda tem uma sociedade muito patriarcal, muito machista, né?
Sim, na verdade a nossa cultura é essa. Por essa razão que às vezes os homens... na verdade, o que acontece? Não só os homens, qualquer pessoa... Ela pode ser agressora quando a gente considerar o gênero mulher. Então, a mulher é a vítima. Então, o agressor pode ser a própria companheira, não precisa ser necessariamente um homem. Mas a gente tem, assim, essa cultura machista, no sentido de que o homem acha que a última opinião é dele, que ele que tem a opinião soberana, e quando ele não é aceito nesse tipo de relacionamento, ele parte para as agressões e, às vezes, até física. Então, a gente tem essa cultura, infelizmente, a gente tem ainda. E, às vezes, até a própria mulher, ela comunga disso, dessa cultura. Então, é bem triste mesmo, bem triste.
Doutora, a senhora repetiu algumas vezes a expressão ciclo de violência. Como é que a gente pode definir? Até para que alguém que esteja vivendo uma situação como essa possa entender como é que esse ciclo se processa.
Sim. Na verdade, esse relacionamento ele já começa abusivo desde o início. A pessoa já, no seu subconsciente ali, a vítima ela já percebe que ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Inicialmente, o que o agressor faz? Ele manipula a vítima, manipula absurdamente, e-mail, telefonemas, até a própria roupa, escolhe a roupa que a vítima vai usar. E daí, quando ele consegue fazer essa manipulação e afastar a vítima do seu convívio, que seja com os familiares, que sejam com os amigos mais próximos, ele começa as agressões. Então, as agressões iniciais são as psicológicas, de toda a ordem. É ameaça, ele humilha a vítima, são xingamentos de todas as maneiras. Ele tenta colocar autoestima, ele acaba com a autoestima da mulher. Então, quando ele acaba com essa autoestima da mulher, às vezes ela percebe ou às vezes não, mas digamos que perceba. Aí ele promete, faz milhões de promessas, que isso não vai acontecer mais, que se chama a lua de mel. Tem aquela reconciliação entre os dois e depois as agressões continuam. Fica nesse ciclo vicioso, até que nesses episódios de agressão, às vezes culmina com uma agressão física e até às vezes um feminicídio. Então, por isso que é importante, antes que a vítima faça essa reconciliação com o agressor, que ela procure as autoridades policiais, porque ele vai fazer milhões de promessas, vai falar que vai mudar, ele pede perdão, ele diz que ele nunca mais vai fazer isso, e às vezes chora, e faz toda uma cena, e a mulher não procura a justiça, porque ela acha que o amor dela é tão forte que ela vai conseguir mudar esse agressor. Via de regra, ele joga a culpa toda na vítima. Ele fala que, por alguma razão, a culpada foi a vítima. Exemplo, vou te trazer um exemplo. Quando eu estava no interior ainda, teve uma tentativa de homicídio. O agressor deu um tiro na cabeça da mulher e ela ficou em cadeiras de rodas. Aí um colega ia fazer o júri, eu falei para ele, não escute a vítima, porque ela vai falar que a culpa foi dela, por ele ter dado um tiro na cabeça dela, e você vai perder o júri. Dito e feito, ele fez o júri, aconteceu que a vítima foi ouvida, a vítima disse que era culpa dela, porque ele trabalhava, colocava comida em casa, e ela falou que ficava no ouvido dele o tempo todo, e acabou que ele deu um tiro, e ele foi absolvido. Então, assim, a vítima, às vezes, ela traz essa culpa. Ela traz essa culpa que ele, o agressor, coloca na vítima. Que é a culpa de tudo que acontece, que tudo que ele faz é única e exclusivamente dela. Que ele não tem culpa de nada. Então, isso é bem grave. Por isso que eu volto a dizer que se não tiver ninguém de fora, que seja da família, um amigo próximo, que consiga trazer para a vítima essa situação, olha, você está sendo vítima de uma violência doméstica. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, se uma pessoa de fora perceber isso e não ajudar, a tendência é piorar. As agressões são cada vez maiores e, às vezes, até culmina aí com um homicídio, um feminicídio.
Quando a senhora fala que alguém de fora tem que interferir e deve interferir, isso significa que as pessoas que estão vivendo isso não conseguem ver direito. Não conseguem enxergar que estão dentro de um relacionamento abusivo, que estão passando por violência.
Não consegue, porque às vezes essa pessoa ela é tão manipulada, essa vítima ela é tão manipulada, que ela não consegue enxergar, ela pensa que a culpa de tudo isso é dela. E quem está de fora consegue enxergar de forma bem simples. Por isso que é necessário que as pessoas ajudem, sim.
É importante que as mulheres estejam atentas e compreendam que os mecanismos que a lei oferece para elas hoje, a partir do advento da Lei Maria da Penha e de outros recursos que foram sendo disponibilizados, ela hoje tem ferramentas muito fortes para conseguir se livrar dessa dependência financeira e desse relacionamento que acaba pondo em risco até a própria vida dela. Ela tem condições de sair disso.
Ela tem. Na verdade, quando tem essa dependência financeira, a lei, ela, a gente até tem lá na Casa da Mulher Brasileira, existe existe o abrigamento, por exemplo, abriga a vítima da violência doméstica com os filhos. Existe a inclusão social de todas as ordens, estudos, no próprio mercado de trabalho. Ela não precisa passar por isso por causa da condição financeira. Então tem essas inclusões.
Mesmo que ela dependa financeiramente desse companheiro, desse ex-companheiro, ela tem condições, através desses programas, de conseguir se inserir no mercado de trabalho e ter uma vida autônoma.
Sim. Na verdade, a ideia é essa, né? A lei ela é relativamente nova ainda, mas é feito toda essa inclusão aí.
Doutora, a própria Lei Maria da Penha define uma série de formas de violência doméstica, de violência familiar. A maioria das pessoas imagina assim, a violência é eu bater em alguém.
Só a física.
Só a física, não é, né?
Não é. Na verdade, tem vários tipos de violência que são previstas na Lei Maria da Penha. Temos, primeiramente, a violência emocional ou psicológica. É o xingamento, a humilhação, é a ameaça, diminui a autoestima da vítima, tira toda a liberdade que a vítima tem de ação, crença, decisão. É, a vítima ela se sente culpada, aí o agressor ele controla tudo da vítima. Ele controla com o que ela faz, com quem ela sai, com quem ela vai, onde ela vai. Ele faz toda essa manipulação, até a roupa. No início do relacionamento, o cidadão já começa a o agressor ele já começa a dar todos os indícios que ele tem esse tipo de comportamento, até pela manipulação da roupa. Escolher a roupa que a vítima
vai usar. É aquela história, tira essa saia, não usa esse decote, está querendo se mostrar para quem?
Às vezes a vítima ela acha que isso é uma forma de demonstração de amor. Então ela entende que isso aí não, ele está com ciúmes, ele gosta de mim. Isso aí é só o início da agressão que ela vai ter futuramente. Então é necessário prestar atenção nesse tipo de violência. Ele manipula celular, e-mail, ele isola a vítima dos amigos, familiares. Aí tem a violência física, que é o característico do agressor, da Maria da Penha. Seria interessante até estudar um estudo paralelo aí com a psiquiatria, enfim. A violência física praticamente elas se repetem. Como que é o agressor? Ele empurra, ele atira objetos, ele morde, puxa o cabelo, ele faz estrangulamento, tem bastante que pega o pescoço, quer estrangular, chuta, torce, aperta os braços, aí ele queima, ele tenta tortura de todas as formas e usa vários tipos de armas brancas, pega o que tem na frente, é faca, enfim, e arma de fogo quando tem. Tem a violência sexual também, quando ele obriga a vítima a manter relação sexual com ela, mesmo que ela não tenha mais interesse, considerando todo tipo de violência que ela já vem sofrendo, ela acaba pegando uma aversão do agressor e mesmo assim ele força esse tipo de violência sexual. Aí tem a violência patrimonial, que às vezes ela acaba não se separando por conta disso, e tem a violência moral, que é quando ele humilha essa vítima publicamente, ele fala que ele acusa publicamente, ele inventa histórias, fala mal dessa mulher para outras pessoas. Então, a violência ela pode ter várias formas e, às vezes, não deixa ela sinais visíveis. O que acontece? Não precisa ser agredida fisicamente para que ela procure a justiça. Essa agressão psicológica, às vezes, é bem pior. Às vezes, isso acaba com a autoestima da mulher de um tanto que a física, ela nem sente nada fisicamente. Porque isso aí é o último tipo de agressão. Até chegar lá, a autoestima da vítima já não existe mais.
Doutora, para finalizar, acho que muitas mulheres talvez tenham se identificado com tudo que a gente disse ao longo dessa entrevista. O que ela tem que fazer para denunciar? Qual é o caminho?
Quando a mulher estiver sofrendo a violência, ali a agressão, o agressor estiver praticando o crime ou acabou de praticar, ou alguém, algum familiar, um conhecido, perceber que está ocorrendo ou ocorreu esse tipo de crime, porque é um crime, bater em mulher é crime, ameaçar a mulher é crime, empurrar de uma forma que seja uma contravenção penal, vias de fato, é crime. Humilhar é crime, fazer uma difamação, uma injúria. Então, é necessário que ligue para o 190, que daí o agressor vai ser preso em flagrante. O 190 é para a polícia militar. Quando a mulher tiver alguma dúvida a respeito do que está acontecendo com ela, ela pode procurar autoridades competentes, a delegacia, a defensoria pública, o Ministério Público. Mas caso ela queira, ela pode ligar no 180, que é um central de atendimento à mulher. É um serviço do governo, é gratuito e funciona 24 horas. Além disso, a Casa da Mulher Brasileira ela funciona 24 horas. Então, a mulher agredida, violentada, ela pode procurar ali em qualquer momento.
Casa da Mulher Brasileira fica aqui na Avenida Paraná, próximo ao Terminal do Cabral.
Isso, isso.
Aqui
isso,
em Curitiba. Isso. Bem, doutora, só me resta agradecer. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço. Eu gostaria de dar os parabéns, né, a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e, sobretudo, as mulheres que vítimas de violência doméstica, elas tiveram a coragem de denunciar o seu agressor. Porque isso é um passo muito importante, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Então, eu quero deixar os parabéns a essas mulheres e dizer que isso não é vergonha, isso aí é só o início de uma vida feliz e sem violência.
Eu conversei aqui com a doutora Rosane Pereira Orfon, que é promotora da 2ª Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.